Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Quem fala com vocês é o professor Cláudio Barroso e hoje temos mais uma convidada que vai nos falar sobre vestibular, Enem e ansiedade. Com vocês, nossa convidada, Gabriela Pamplona. Fica aí. Olá vocês, estamos hoje aqui com uma personalidade, né, das redes sociais de Campina Grande e também uma ex-aluna, cujo foco, né, de estudo sempre foi muito pesado. Quer dizer, ela descobriu-se uma pessoa que estuda de forma pesada depois que terminou o ensino médio, né? Venhamos e convenhamos. Mas que, nos últimos anos, tem se dedicado exclusiva e exaustivamente aos estudos. E aí, pandemia, tudo mais, esse contexto, chamei para conversar uma pessoa aqui interessante. Se apresente, por favor, para o povo. Quem é você? O que você faz? Onde está o Wally?
Olá, boa noite. Meu nome é Gabriela Pamplona. Fui aluna de Cláudio durante o ensino médio, né? Terminei em 2015. E aí eu nunca tinha tido um foco de estudo muito grande. Inclusive, dei até um trabalhinho. E depois eu decidi estudar e me dedicar totalmente. Passava o dia todo estudando, manhã, tarde e noite. E aí, no final do ano passado pra cá, eu resolvi entrar no meu plano B, que era enfermagem, e tô aí cursando, mas ainda tô estudando como posso pro Enem, diante das limitações, diante da pandemia também, porque é muito difícil estudar em casa. Então, durante a pandemia, eu percebi a dificuldade que eu tava tendo de estudar, e mesmo com acesso, com todo o conteúdo que eu tinha acesso, eu tava tendo dificuldades, e eu pensei na galera que tava sem ter esse acesso que eu tava tendo, né? Com toda a facilidade que eu tinha, eu já estava muito saturada, muito cansada da rotina e da mesmice, de 5 anos estudando a mesma coisa. E aí eu resolvi começar a fazer vídeos no Instagram e sobre redação, porque foi uma coisa que eu cresci muito. Eu saí de 620 para 980. E por mais que eu não me identifique muito com essa área de humanas e linguagens, é uma área que eu tenho facilidade para dissertar sobre. E aí eu comecei a gravar esses vídeos e vão ajudando muita gente aí, e é isso.
Bom, muito bom, Dona Pamplona. Dona Pamplona estará linkada no final do episódio, sua rede social. Está aí dando uma certa bombada ultimamente com seus vídeos sobre redação, e é sobre isso mais ou menos aí que a gente conversa. Pamplona, a senhora disse no comecinho que percebeu uma evolução sua na sua redação, né? Concorda? Confere?
Confere.
Pronto. Então, a senhora vai atribuir essa sua melhora agora a uma mudança de mentalidade sua, ou você considera que foi o sistema, que é um fator externo? Como você analisa essa tua mudança de sair de um 600 para quase fechar a redação?
Nossa, foi uma mudança, sim, eu acho que nos dois, sabe, interno e externo. De início, eu não queria aceitar, por exemplo, a correção. Eu tinha muita dificuldade em acreditar no que eles estavam falando, me sentia até um pouco autossuficiente no primeiro ano de cursinho. Não sei por quê, porque eu não tinha tanta prática. Mas acabei até me fechando a essa parte de redação e parei até um tempo de fazer redação no início por me contradizer e por contradizer com os pensamentos, e contra os pensamentos dos corretores. E por plena falta de maturidade mesmo. E aí eu fui mudando de sistema, tentando me adaptar. E aí eu percebi que não era o sistema, era mais a minha maturidade mesmo de aceitar que eu estava errando e que eu deveria fazer a reescrita, porque eu não reescrevia, eu dizia que no Enem não tem como reescrever, não pesquisava, porque eu dizia que no Enem não tem como pesquisar. Mas é uma coisa que não acontece. Eu era muito ignorante no início, e tipo assim, eu reconheço demais, 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 demais mesmo, a toda a minha ignorância do início. E depois, quando eu fui mudando de sistema e percebi que o problema era comigo, eu mudei, que minha nota subiu muito, muito, assim, exponencialmente. E hoje estou aí ajudando a galera, né?
Quando você diz ignorante, você está dizendo ignorante de ignorar ou porque você era um bicho bruto mesmo?
Ignorante no sentido de ser fechado naquilo, de ser fechado no que eu acredito e não me abrir para coisas novas, não me abrir para posicionamentos novos, entendeu?
Assim, era como se você tivesse, vamos dizer, eu estou supondo através da sua fala, você criou uma estrutura de escrita e de pensamento, replicava essa escrita e não aceitava que aquele modelo de qual você já estava meio que pronta, acomodada, digamos assim, fosse contestado. É meio isso?
Sim, porque assim, na verdade, eu acho que 80% pelo menos dos vestibulantes vão concordar que a gente só quer entrar na zona de conforto. E aí quando a gente arranja um projeto de texto que dá certo com o professor, a gente quer acreditar só nele. E aí, em 2016, eu arranjei esse projeto de texto e tinha outros mais dois corretores do cursinho que fazia, fora a isolada, e que eles não iam de acordo com o meu projeto de texto. E eu bati de frente mesmo, assim, dizia que eles que eram fechados em relação a novos modelos de texto, novos projetos de texto. E não aceitava que era eu, entendeu? Que era eu que tinha errado, porque aquela citação não estava bem relacionada, porque eu tinha fugido ao tema, porque eu não estava com todos os elementos da conclusão ao certo. E aí eu não queria enxergar o quanto eu estava errando, porque para mim eu estava certa naquilo, entendeu? E eu era muito fechada nesse sentido, de tipo, ah, eu já sei, então... Se eu tô me achando autossuficiente, então beleza. E aí começou a dar muito errado. E eu fui mudando de sistema, como eu já disse. E depois que eu percebi que eu tinha que reescrever, que eu tinha que pesquisar, que eu tinha que saber interpretar, saber relacionar, aí é que eu comecei a crescer realmente.
Então quer dizer que tu brigava com os professores, e aí demorou um tempo a, vamos dizer, a se encontrar. E eu vou dizer isso pelos professores, né? Em nome de todos que você deu coisa esse tempo todo, a gente avisou. Mas tudo bem.
Não, e bom que essa mesma corretora que eu briguei com ela em 2016, foi minha corretora em 2018 e 2019. E ela que me fez crescer, assim. Sou muito grata pela paciência que ela teve comigo, inclusive, porque realmente eu era muito fechada. E depois que eu percebi, assim, o quanto ela poderia me ajudar... É que eu comecei a valorizar também o papel do professor, que, assim, eu cresci de verdade.
Que bom, Pamplona, que bom, que bom, que bom. Como amigo e como professor, acho maravilhoso quando alguém cresce em todos os sentidos. Pamplona, eu queria que você, eu sei, e por isso que eu vou perguntar, durante esse período que você começou a mudar essa sua mentalidade de estudo, normalmente, já por atuar 15 anos na área, a gente percebe que os alunos eles vão adaptar modelos de estudo de acordo às suas necessidades, porque você tem várias formas de estudar, de fazer até intervalos e etc. Como foi essa trajetória para tu? E como é o teu tua rotina de estudo, assim, uma rotina que deu certo para você, claro. A gente não tá vendendo fórmula aqui para ninguém não, viu? Tem gente que estuda direto 8 horas e dá certo, tem gente que estuda meia hora e descansa e também dá certo. Então não é uma venda de um modelo que deu certo. Mas como foi a tua mudança e como é essa rotina de estudo hoje para tu?
Certo, é uma coisa que eu sempre digo às pessoas que me vêm me perguntar e pedir conselho em relação a isso, é você arranjar um jeito que você se sinta confortável, que você veja que você tá rendendo. E não forçar a barra, sabe? Pra, tipo, eu já tô cansada, a pessoa sabe que tá cansada, não é nem fisicamente, é mentalmente. Você sabe que você não tá fixando mais nada, mas tem que terminar essas 10 questões, tem que terminar esse capítulo. E não vai adiantar, porque você vai terminar essas coisas sem fixar o quanto deveria fixar, entendeu? E aí eu passei por muitos modelos de estudo, muitos mesmo. Eu mudei o jeito que eu estudava umas 5, 6 vezes até eu perceber que eu amadurecia. Mas mesmo assim, como eu disse no início, eu era muito fechada e queria estar certa, e é isso. No início eu olhava mais a quantidade do que a qualidade. E aí ficar estudando 3 horas de manhã, ir para o cursinho por 5 horas e depois chegar em casa e estudar mais 2, 3 horas. Chegava a estudar até, sei lá, umas 10 horas por dia. E aí, mesmo sem render, mas só pela quantidade do meu estudo, eu acreditava que eu já estava fazendo a minha parte, que eu já estava dando meu 100%. E aí, mudei a metodologia para... Eu estudava de domingo a domingo também. E aí eu mudei a minha metodologia para estudar só na semana. E no sábado de manhã, mais ou menos. Caso tenha alguma coisa atrasada, e aí já me fez crescer um pouco também. E depois, em 2018, no meu terceiro ano de cursinho, eu não assistia mais aulas, só das que eu tinha realmente uma dificuldade maior, que eu precisava dar uma atenção maior. E aí, eu estudando sozinha, eu percebi que a qualidade era muito mais importante do que a quantidade. Cláudio deve lembrar que em 2016 eu ficava com um aplicativozinho dizendo: olha, estudei 8 horas de história hoje. E não é sobre isso, entendeu? Não é sobre a quantidade que você estuda, é sobre a qualidade do seu estudo. Não adiantava eu ficar ali 8 horas estudando se eu só rendia 2, 3 horas sem descansar, assim, eu ficava sem descansar. E aí, no meu último ano de cursinho, que eu acredito que eu cresci muito, assim, em todos os sentidos, eu estudava e quando eu me sentia cansada, eu ia sair, ia tomar um ar, ia tomar uma água, ia tomar um café, mas eu sempre evitava a fadiga mental, pra sempre conseguir render ao máximo. Mesmo que eu parasse o conteúdo no meio mesmo, mas era melhor do que eu continuar a outra metade cansada. E aí eu percebi que eu cresci muito, muito mesmo.
Bom, muito bom. Que na sua fala a gente percebe muita maturidade já. Muito bonito, Pamplona, muito bonito mesmo. Estou emocionado com o desenvolvimento de Dona Pamplona. Parabéns.
Obrigada.
Dona Pamplona, nada. É uma questão que normalmente alunos que estão nessa rotina tua de 2, 3, 4, eu já dei aula para pessoas que estavam tentando pela nona vez um vestibular, e é muito comum a galera chegar no limite, a gota d'água, assim, querer jogar tudo para cima, ou até mesmo sentir ter alguma taquicardia, ou algum evento que é causado normalmente por esse estresse excessivo de cobrança interna e externa. Tu já chegou nesse ponto? Ou tu chegou perto desse ponto?
Nossa, só de você falar, meu coração já acelera já. Ano passado, embora eu tenha amadurecido muito, foi o meu ano mais difícil em relação à ansiedade. E tava fazendo terapia também, mas puxava muito, sabe? Depois que eu fiquei ansiosa por causa do Enem desde 2017. E aí que eu comecei a me cobrar de verdade, sabe? De dizer que aquilo, eu dependi daquilo, eu não teria outra possibilidade de ser feliz se não fosse aquilo. E eu comecei a me fechar nisso. E minha mãe percebeu, minha mãe mandava eu parar de estudar. Enfim, eu sofri muito calada, sabe? Esse tempo todo, e guardar essas coisas prejudicam mais a si mesmo do que aos outros. E você acaba não rendendo, você acaba não estudando direito, você prejudica a sua relação com as pessoas. Enfim, ficar ansiosa e não procurar ajuda é o pior erro do vestibulando, sabe? Eu convivi com muita gente. Meu Deus, eu acho que, tipo, umas 50 pessoas, no mínimo, nesses anos, vieram falar comigo sobre ansiedade. Eu conheço minhas amigas desde 2016, que a gente estuda junto ainda. Falam muito sobre isso, falam muito sobre chegar em casa e não ter paciência nem pra passar meia hora conversando com sua mãe ou seu pai. E é muito sobre isso, sabe? Sobre pedir ajuda, você reconhecer. Na verdade, eu acho que a maior dificuldade do vestibulando é reconhecer que você tá esgotado. Eu demorei muito para perceber que eu não estava aguentando mais. E depois que eu estava afastando assim, todo mundo de mim pelos meus estresses, porque eu acabava descontando nos outros. Aí eu comecei a perceber e todo mundo dizendo: nossa, velho, sério, o que, que eu fiz para tu? Por que tu tá me tratando assim? E eu fiz: ai, desculpa, velho, sério. E assim, eu comecei a sofrer muito com isso, porque eu comecei a me cobrar mesmo, assim, pra tratar as pessoas bem, só que eu tava muito estressada e... E enfim, acabei afastando uma galera, que hoje a gente já tá muito bem, porque eu estou bem, então, consequentemente, a gente voltou, assim, pedir desculpa, reconheci toda a minha fraqueza em relação à minha ansiedade. Minha ansiedade, ela tirou muita coisa. É isto.
Maria Pamplona, eu fiz um episódio com três alunas, né, também há um tempo, sobre a questão da pandemia, que a galera falou muita coisa similar ao que você está apontando aí, né, assim, e a gente estava relacionando com questões mais ligadas à mudança, né, da rotina, de que normalmente são pessoas que fazem assessoria. Para quem está ouvindo e não sabe, o que é assessoria é uma modalidade de estudo onde o aluno ele tem um acompanhamento individual, mas ele também estuda sozinho. Ele vai para a cabine, ele tem uma rotina, né, manhã, tarde e às vezes até noite de estudo, com um cronograma a cumprir. É um modelo de educação bem fordista, mas que com a pandemia teve uma mudança. Esse modelo de ir para a cabine, não havia mais esse local diferenciado, era dentro de casa, então a gente na fala percebeu esse problema de separar público, privado, né, e casa e tal. Mas elas falaram muito e relataram muito essa questão da ansiedade, né, da angústia, da cobrança, e foi onde eu também consegui entender que muito do que eu normalmente falo, do que eu tento conversar com a galera, eu estou fazendo uma coisinha certa e tal, de pelo menos dizer: ó, sua vida não é o Enem, você não é uma nota. Tá ligado? Existe vida depois do vestibular. Mas assim, nessa tua trajetória, nesses momentos que tu tava mais carregada, houve algum, ou professor, ou coordenador, alguma pessoa que, seguindo essa lógica muito fordista, te atrapalhou, tipo, te levou ainda mais para esse fundo do poço? E se sim, que conselho você daria para os professores para a gente poder identificar, para a gente poder ajudar um aluno, uma aluna que tivesse numa situação assim como você e as outras também já relataram?
Na verdade, é como eu disse, a gente tenta muito esconder, sabe, o que a gente tá sentindo. É um lugar, principalmente no cursinho, é um lugar onde tem muita competição. E aí você não quer se mostrar fraco, sabe? Embora esteja. Você não pode parar um minuto para descansar porque a outra pessoa tá estudando. E alguns profissionais me atrapalharam. Me botaram muito para baixo ano passado, assim, muito mesmo. E talvez tenha até sido por isso que eu tenha esgotado e tenha acabado entrando em enfermagem. Faziam jogos psicológicos, assim, de tipo: ah, você tá aí tomando café, mas fulano tá estudando e ela foi melhor do que você no simulado. Aí, por exemplo, teve um episódio que eu tinha acertado mais de foi 136 questões no simulado e a pessoa me chamou de burra, por exemplo. E tipo, de que adianta isso, sabe? Se a pessoa não for comemorar as pequenas conquistas, se não for comemorar uma nota de redação maior, se não for comemorar uma questão a mais, se não for comemorar uma questão que você errou e entendeu por que errou, de que adianta, sabe? Eu acho que é muito isso. Minha dica que eu tenho para os professores é que, tipo, se um aluno vir pedir sua ajuda é porque ele realmente está precisando. E se ele vir com uma questão que ele errou e querendo entender, saiba que aquilo gerou um angústia muito grande neles por ter errado aquela questão. Ter paciência. Eu acho que é isso, ter paciência, porque para perceber mesmo a ansiedade é muito difícil. Muito difícil mesmo. Às vezes nenhum dos profissionais que trabalham com isso, eles conseguem enxergar.
Eu entendi essa parada da ansiedade do aluno. Ela é difícil até para o próprio aluno entender que ele tem um problema, né? Eu estou sendo exagerado ou não?
Sim, a gente não quer aceitar, a gente não quer aceitar de jeito nenhum. Eu tenho muito amigo assim que por tirar uma nota menor na redação, fica uma semana sem estudar, e eu fiz, véi, se liga, isso é ansiedade, é melhor você parar um pouco, descansar e voltar com tudo, porque o povo não quer passar um dia descansando, entendeu? Eles não podem parar um minuto, e eu faço, gente, pelo amor de Deus, vocês precisam desse descanso, isso vai gerar coisa ruim em vocês, ansiedade, etc. Aí o povo fica lá na cabine chorando. Quantas vezes eu não vi gente chorando nas cabines ano passado? E não para, velho, não para pra descansar, não para pra tomar uma água, não para pra ficar ali, nem que seja no meio da rua, comendo um pipos, entendeu? Véi, eu fazia muito isso e era o que me salvava, porque se eu ficasse dentro da cabine e sem reconhecer que eu tava precisando de um descanso, sem reconhecer que eu tava ansiosa, o que gera muita ansiedade, simulado, redação, questão que você erra e que não consegue entender porque errou, gera muita ansiedade. E se você não aceitar isso, não parar assim, respirar e dizer, ah, bora tentar de novo, agora eu vou conseguir, essa ansiedade só vai ser alimentada, sabe?
Vamos dizer que um dos problemas, no caso, os problemas não, mas que uma questão importante para certas dificuldades, ou até mesmo para você adequar o modelo de estudo que você tem agora para o ensino médio, foi aquela sensação, ou ao menos aquela cultura de terceiro ano, é só terceiro ano, a gente passa ano que vem. Eu estaria certo em dizer isso?
Nossa, sobre isso eu não consigo opinar, porque no meu terceiro ano eu não tinha nem perspectiva de nada, sabe? Não sei se tu lembra, eu quis muito ser parteira, no caso, né? Ser obstetra, porque eu chamava quando era criança de parteira. E aí eu quis ser obstetra lá pro meu oitavo ano, sendo que eu não entendia que era medicina. E quando eu comecei a entender que era muito difícil, que era muito concorrido, eu não quis abraçar a causa e eu fiz, não, isso daí vai só... Eu vou só ficar dentro de um quarto, trancada, e não quero. E aí eu comecei a levar o ensino médio empurrando com a barriga mesmo, mais pelas amizades. E depois, quando eu botei na minha cabeça que eu queria biologia, e quando eu passei em biologia no terceiro ano, eu acabei enxergando que era isso que eu não era isso que eu queria, na verdade. Não era isso que eu queria, era realmente medicina, que eu deveria tentar pelo menos um ano. E aí, como eu cresci muito em 2016, eu disse, ah, vou tentar de novo. Aí cresci muito em 2017, aí, ah, vou tentar de novo. E assim vai, né? Eu acho que é isto. E depois a pessoa fica com medo de desistir. É muito a angústia de desistir. Nossa, não posso mais desistir. Muita gente botou expectativa em mim. Muita gente acredita em mim. Eu, por exemplo, muita gente diz, ah, mas você vai conseguir, você é muito inteligente. E não é assim, sabe? Eu acho que não é nem só sobre isso, só sobre saber o assunto. É muita coisa envolvida, inclusive a ansiedade, ela atrapalha demais, 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 principalmente na hora da prova.
Toda vez que eu vou gravar um podcast e eu penso nesses assuntos, eu já venho com um certo frio na barriga, com medo de ouvir esses problemas, esses dilemas aí que vocês sofrem. Porque a gente, como professor, também tem os nossos, mas está muito mais ligado. A educação é fordista, né? Então, a educação é fordista para os dois lados. A gente tem metas a cumprir, mas, querendo ou não, a nossa, vamos dizer, a gente já está organizado. Estou fazendo uma aspa bem grande aqui na minha mão. Na vida, né? Somos adultos, temos família, estamos trabalhando, e a gente está tentando encaminhar uma galera para realizar o sonho, né? E é preocupante ver que essa disputa fordista está chegando num ponto que o que importa é o resultado. A cabeça da galera se exploda, né? Você vai se tornar uma pessoa no outdoor da escola, num cartaz, né? Num elevador, uma imagenzinha colada, mas o que a galera fez até conseguir chegar ali parece que... Será que realmente valeu? Eu, enquanto professor, eu tenho me questionado muito quanto a isso, principalmente durante a pandemia, né? Se esse problema mental que eu estou vendo em um monte de aluno, essa questão de ansiedade, de depressão, de... Caramba, vocês têm 20 e poucos anos, pô, era para vocês estarem sei lá, fazendo o que pessoas de 20 anos fazem, não fazendo bobagens, claro, mas é absurdo, é uma responsabilidade muito grande no colo, e é uma responsabilidade que às vezes ela não é vista pelos de fora como, ó, essa responsabilidade, a meu ver, enquanto Cláudio professor, ela é desproporcional à idade dessa pessoa. Pensa que você vai estar, né, fazendo uma cobrança, e aí é sua vida, é um sonho. Não é bem assim, tá ligado? Eu me preocupo muito com isso com o Gael, tanto com o Gael, ainda com a Amelie não, porque a Amelie só destrói as coisas, ela ainda não constrói nada. Mas com o Gael é isso, a galera, o Gael vai fazer isso, o Gael vai fazer aquilo, ele é inteligente, vai fazer aquilo. Eu disse, não, eu coloquei, enquanto pai, eu quero que ele seja feliz. Eu tô um pouco me lixando do que ele vai fazer. Se ele for feliz vendendo coisa na praia, velho, eu literalmente eu não quero formar uma pessoa A, B ou C. E não há nenhum problema em formar dessa forma. O que eu não quero é eu, e nem deixar que ninguém em volta jogue essa responsabilidade, sabe? Esse peso em cima, porque eu tô lidando com isso, né? Quando eu comecei na outra escola onde a gente se conheceu, em 2013, foi quando realmente esse mercado de cursinho, de escola e tal, se abriu. E é muito bom no começo, quando você tá chegando e vendo, mas quando você vai percebendo esses problemas, é uma coisa muito complicada, é caminhar em ovos. Às vezes uma falazinha que você diz na sala sem querer, pega onde não devia pegar, porque você não conhece uma sala, né, ali do extensivo, com mais de 120 pessoas. Você diz uma coisa e é um gatilho para alguém que você nem imagina. Mas aquele gatilho ocorreu porque a pessoa vem sofrendo uma pressão tão grande e é meio que negligenciado por ela e pelos outros, que eles dizem, não, cara, isso é besteira, você consegue, etc. E não é bem assim, tem um lado humano, tem um lado, como você bem coloca, de sentar e comer uma pipoca, de, sei lá, de maratonar uma série da sexta pro sábado, e não, amanhã eu não vou estudar, eu vou assistir uma série aqui, vou pro Vila Mix hoje, vou pro sítio de vó, né?
Mas é muito sobre isso, sabe, Cláudia? É sobre você fazer isso e não tirar o pensamento do estudo, sabe? Você tá ali e dizer, nossa, eu tô com isso atrasado, tô com isso atrasado, é sempre a angústia de não cumprir um horário, é sempre a angústia de não fazer tantas questões no simulado, é sempre uma angústia e uma cobrança pessoal. É, eu sei que a cobrança familiar pesa muito em alguns casos, muito mesmo. Ah, você não vai estudar, não sei o quê. Em relação à minha família, eu tive muito apoio quanto a isso. Eles mandavam eu parar de estudar, inclusive, de tão... É porque eu chamo bitolada, mas tipo, não é bem essa palavra. De tão ali, de tão focada que eu tava. Mas na verdade não é sobre isso. É sobre a carga dos 20 anos. Justamente o que tu disse, de tipo, será que é a responsabilidade que a gente tá tendo? Eu, por exemplo, comecei com 18, 17. Será que essa responsabilidade condiz com minha idade, entendeu? E eu acredito que não. Eu acredito que... a família também, por cobrar muito, ela gera um peso e você acaba... Por mais que quando você fica ansiosa, sua família percebe e pare de cobrar, você já tá se autocobrando e se perguntando e ficando angustiada em relação àquilo, em relação a... Ah, será que eu tô fazendo certo? Em relação aos professores... Acredito muito na expectativa que vocês geram, assim, em relação a passar o conteúdo da forma mais simples e didática possível. E, nossa, velho, eu presenciei muita coisa nos 4 anos de cursinho em relação a professores e de desmerecer professor. E, sabe, me arrependi de muita coisa que eu fiz em relação aos professores, porque... Nossa, velho, chega a dar vontade de chorar, porque, sério, hoje eu admiro demais, assim...
Pode chorar.
Hoje eu admiro demais o trabalho dos professores, porque eu sei da... Hoje eu entendo, na verdade, eu não sei, mas eu entendo da expectativa que eles geram em fazer o melhor para que a gente consiga atingir nossos objetivos. E sempre desse cuidado de tipo, ah, será que eu falo isso porque pode ser gatilho para uma pessoa, para outra... E esse medo também deve ser muito ruim para vocês também. É tão ruim pra gente como ruim pra vocês. Não tô dizendo que o vestibular, ser vestibulando em si é ruim. É toda a responsabilidade que você assume, é toda a culpa que você leva consigo. A culpa pessoal é a pior, é uma exaustão psicológica, uma... Ai, velho, tanta coisa, sabe? É um mix de emoção, assim, que me fez repensar. Me fez repensar, realmente, se valia a pena. E eu fiz, ah, velho, se for de ser, vai ser um dia, mas não vai ser agora, não. Porque toda perspectiva de felicidade que eu tinha, assim, eu não tava mais vendo, sabe? Sério, eu ficava, meu Deus do céu, quando que eu vou ser feliz? Porque eu só tô morto, assim. Sabe quando você fica ansiosa? Ah, não sabe, mas enfim. É, tinha dias que eu ficava tão ansiosa que minha pele, assim, ela ficava sensível, sabe? De, tipo, passar o dia estudando também. É, e quando eu chegava em casa, minha pele, assim, de tocar nela, ela doía. E era horrível, assim, era horrível, sério. E assim, às vezes a gente é até desmerecido porque a gente só estuda. E não sabe o que se passa. Essa pessoa que fala isso não sabe o que se passa por trás disso tudo, por trás de passar de 9 horas da manhã a 10 horas da noite. Tem gente que começa de 7, eu não julgo, né? Mas eu não faria. Mas ninguém sabe a pressão que a gente passa ali, nem que seja numa cabine, nem que seja assim, estudando só. Estudar só tem que ter muita força de vontade. Muita força de vontade. E tem que saber lidar com a sua ansiedade e os seus limites. É muito sobre você saber qual é o seu limite. Se hoje tá bom ou se hoje eu vou continuar, entendeu? Estudando. Se depois da janta eu vou estudar muito ou depois da janta eu vou estudar pouco, porque eu tô cansada e vou descansar pra amanhã estudar muito. É muito sobre isso. A gente sempre tá se perguntando dos nossos limites e sobre... vale a pena. E enfim, muita coisa.
Na verdade, é um se conhecer, né? Eu, pela sua fala e pela experiência, né, que eu tenho com você, é perceber que a Pamplona de 2000 e alguns anos atrás, não vou entregar também a data, mas que essa Pamplona lá atrás do ensino médio era uma pessoa que, tipo, é como se fosse amanhã eu vejo. E não, essa Pamplona agora viu que o amanhã chegou e ela tá se perguntando, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Porque é o agora, né? Então, assim, não é a gente condenar o vestibular, inclusive o vestibular é uma forma que eu acho bem interessante de ingresso na universidade, eu não tenho nenhuma negativa específica, a gente pode mudar algumas coisas, mas a crítica maior que a gente deixa aqui é esse, o se conhecer para saber os seus limites, né? E aprender a lidar com essas expectativas. Porque a família pode jogar, o mundo pode jogar, mas quem vai processar e transformar essa expectativa numa pipoca na calçada ou num choro se tremendo numa cabine é você, né? Então é, sim, bem preocupante. Não, eu tô dizendo, é bem preocupante pensar que, tipo, o que eu vejo normalmente é uma pressão e um foco maior para causar esse tipo de reação negativa do que uma preocupação real em dizer, ó, vamos cuidar, vamos dar uma pausa, vamos dar um descanso. As meninas, né, Moizinho e companhia, relataram no episódio anterior que, inclusive, por exemplo, a questão de estar expondo quem foi o melhor, quem foi colocou mais na frente, quem acertou mais questão, mesmo que seja uma parada para estimular, de certo modo, e aí eu entro de novo lá no Fordismo, né? Você está estimulando o cara dizer, eita, eu consegui, eu quero de novo, mas também você gera gatilhos para aqueles que não conseguiram, que viram, por exemplo, eu estudei tanto quanto, ou estudei mais e não consegui, fulano conseguiu, será que sou eu? Então esse modelo muito fordista, muito de uma competitividade louca, está gerando, a meu ver, uma série de problemas que deveriam ser já colocados na balança. Tipo, era muito bom quando, por exemplo, o vestibular ocorria em dezembro para janeiro, porque você tinha mais tempo de ver todo o conteúdo. Quando você tinha vestibulares nas universidades, tipo, você tinha o da estadual, você tinha o da federal, porque você tem mais chances e mais tempo. O que foi feito é uma redução de tempo e é uma única oportunidade, que se você não a pega, você só vai pegar no ano que vem. E aí, A vida é um rolo compressor, Pamplona. E não pede licença não, viu?
Nossa, e é uma oportunidade. E assim, se você não passar, você vai passar por isso tudo. Por toda essa dificuldade que você passou esse ano. Você vai passar de novo. Você vai ver aqueles assuntos de novo que você tá vendo faz 5, 6, 7 anos. E ai, é muito, muito frustrante você tá ali na cabine pensando nisso, sabe? E é realmente sobre se conhecer, saber seus limites e principalmente, assim, sobre pedir ajuda, sobre reconhecer que você tá mal, sobre conversar, se a pessoa fala uma coisa que lhe gerou alguma angústia, alguma ansiedade, você chega nela e fala, olha, velho, não fala mais isso, porque isso aí me deixou super mal, eu faço tanto, eu dou meu 100%, se o meu 100% não é 100% pra você, tudo bem, mas respeite, por favor, entendeu? É saber os seus limites, tipo, não é porque fulano acertou 160 questões no simulado que você deve acertar, se para o curso que você quer precisa acertar 100, entendeu? E aí é sobre também sobre a competitividade, é sobre você não se comparar, porque nem sempre é a hora de todo mundo. E às vezes a pessoa que ficou sempre em 20º lugar, 10º, passa, e a pessoa que ficou no top 10 não passa. E ah, velho, é muito sobre isso, sabe? Eu acredito muito nisso. Eu vi muitos exemplos nos 4 anos de cursinho que eu passei de gente que era top 1 não passando e gente top 10 passando.
E muito também, e aí eu sempre reforço, não devemos contar com ela, porque é melhor estar preparado, mas tem um fator sorte, né? Pode ser que um ano, por exemplo, ano passado, nós não tivemos a figura de Pedro, nem primeiro, nem Pedro II. Que é figurinha carimbada desde 98 no Enem. E aí você se prepara, foca num conteúdo e de repente esse conteúdo não cai e cai um conteúdo que beneficia um colega, um outro colega seu. E aí você, meu Deus, e agora? Né? Fiz tão bem seguindo uma métrica e o acaso, essa sorte, tira ela de mim ou entrega para o outro. Tem muito disso aí também, de alguns conteúdos, principalmente na área de humanas. A gente tem um esqueleto da prova, né, que se repete, que é mais comum, história do Brasil, levantes, tanto do período colonial quanto do segundo reinado, ditadura, Vargas, mas, né, pode ser que você se dedique muito a Vargas e de repente caia um levante em São Paulo em 32. E aí tem duas questões disso, e essas duas questões podem ou tirar ou lhe colocar dentro, né? Então,
exatamente.
Tem também um pouco. O cara se focou muito, ele deu muito certo naquilo, mas o acaso, os astros conspiraram para que no dia da prova não caísse exatamente a fórmula de Bhaskara, que era a fórmula que ele mais sabia.
Sim.
Que até hoje não sei.
É exatamente sobre isso, é sobre você ter a facilidade com um assunto, por exemplo, e aquele assunto lhe beneficiar na hora da prova, coisa que o top 1 não tinha tanta facilidade e acabou se atrapalhando na questão. E enfim, é muito incerto, é muito incerto. Não se comparem, gente. Não se comparem. É o maior erro do estudante. É se comparar aos outros, é se comparar ao top 1. Não se comparem, pelo amor de Deus. Boa.
Era o que eu já ia pedir, assim, para terminar, deixasse um conselho e uma dica para uma pessoa que mudou, que amadureceu, que, né, passou por poucas e boas, você meio que já deixou aí. Então, não se comparem, pessoas.
Não se compare, saiba dos seus limites, descanse. É, se você vê que não tá rendendo mais, pare um pouquinho, pare meia horinha, baixe um episódio, depois você volta e aí vai render muito mais do que renderia se você continuasse estudando cansada.
Ok, dona Pamplona, muito bom falar com a Pamplona 2.0, versão pandemia melhorada. Agradeço demais a sua presença, aqueles minutinhos dedicados. Então, agradeço demais a senhora. Agradeço demais e caso a senhora tenha uma nova pauta aí, pode trazer que a gente desenrola, viu?
Tá bom, eu que agradeço pela oportunidade. E quando tiver um assunto aí que queira abordar na redação, pode chamar, que eu dou minha humilde opinião.
E aí? Então, galera, agradecemos aí quem ficou até o final. O Instagram da Dona Pamplona vai ficar no link do episódio, que fica em todas as plataformas aí de streaming não, de áudio, né? O Deezer vai pro... Eu acho que não vai pro Deezer, mas vai pro Spotify e companhia. Então, Agradeço a todos aí. Muito obrigado, Pamplona. Obrigado, ouvintes.
Muito obrigada. Tenha uma boa noite.
Muito obrigado a todos que ficaram até o fim. Siga-nos no Instagram para materiais diários. Temos um link na bios do Instagram com drive com materiais grátis. E fiquem com os deuses.